pequenas retenções de água para podermos eficazmente não perder a água que vai todos os anos para o mar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Não registra a Vossa Excelência qualquer pedido de esclarecimento e, por isso, passamos para uma intervenção por parte do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, hoje que debatemos o Estado da Nação, tenho que, num momento raríssimo, dizer que concordo num ponto com o Primeiro-Ministro. Há mesmo um problema estrutural em Portugal e eu passo a explicar. Na semana passada, por causa dos incêndios que o país está a assistir, afirmou que havia um problema estrutural. Já o tinha feito em 2017, é certo, mas também é certo que o fez depois dos incêndios de junho e outubro desse ano. No mês passado, reconheceu pública e finalmente que o SNS tinha problemas estruturais. E voltando a 2017, ano em que confessou, em entrevista e antes dos incêndios desse ano, que a expressão reformas estruturais o arrepiava. E com isto concluímos, portanto, que na sua pessoa existe uma dificuldade estrutural em reconhecer a existência de problemas estruturais, o que apenas faz no limite, e um reconhecimento da incapacidade estrutural e falta de vontade estrutural em resolver esses problemas. Uma incapacidade e falta de vontade que levou o país a estar estagnado económica e socialmente há 27 anos. E desses 27, 20 foram de governos socialistas. Não haja dúvidas. O Partido Socialista é o responsável estrutural por esta estagnação económica e social. O PS condenou Portugal e os portugueses à estagnação. Não tendo tempo hoje para escalpelizar todos aqueles que foram incapazes de encontrar soluções, implementar reformas estruturais e criar, assim, um país desenvolvido, façamos uma rápida radiografia a esses 20 anos de desgoverno socialistas para termos uma conclusão. 20 anos são 7.305 dias. E quem teve responsabilidades e irresponsabilidades nestes 7.305 dias? O atual Primeiro-Ministro António Costa foi estruturante neste desnorte e neste nivelamento por baixo. Vejamos. Foi Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Ministro dos Assuntos Parlamentares, Ministro da Justiça, Ministro de Estado e da Administração Interna e Primeiro-Ministro. António Costa esteve em funções governativas 5.572 dias dos 7.305 dias. António Costa é, por isso, o denominador comum dos desgovernos socialistas. António Costa esteve presente em 2 de cada 3 dias de governos socialistas e só não esteve 3 porque nesse que falta estava na Câmara de Lisboa. O Sr. Primeiro-Ministro é, por isso, omnipresente na estagnação. O Sr. Primeiro-Ministro é omnipresente no desgoverno socialista. E todos estes problemas estruturais que atrasam Portugal têm a sua impressão digital. Sr. Primeiro-Ministro, quer saber então qual é o Estado da Nação, porque é isso que hoje aqui debatemos e não fé divers? Olhemos ao Estado da Saúde. Urgências fechadas, falta de consultas e cirurgias e recusa em recorrer a toda a oferta existente. Ao Estado da Educação, com professores em falta e as aprendizagens por recuperar. Ao Estado da Justiça, com mega processos pendentes e incómodos brutais à vida das pessoas. Ao Estado da Segurança Social, com a inacreditável corte no subsídio de educação especial. Isto já não é o Estado de Providência, é o Estado de Penitência. Ao Estado da Administração Pública, ao Estado das Finanças e da Economia, ao Estado da Coesão Territorial, ao Estado da Demografia, ao Estado do próprio Estado e veja-se só, como assistimos há pouco tempo, ao Estado do próprio Governo. Em tudo isto há estagnação e em tudo isto há degradação. O Estado da Nação, por isso, é uma degradação do Estado. E o atual Primeiro-Ministro tem 5.572 dias de responsabilidades acumuladas no Estado a que o país chegou. Senhor Primeiro-Ministro, já não pode mesmo sacudir a água do capote. O senhor é o rosto da estagnação que o país está e da degradação em que o Estado se encontra.
Senhor Deputado, tem mesmo de terminar.
Termino já, Senhor Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro é o responsável máximo pelo estado a que chegamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Vai agora intervir pelo Governo o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, o Sr. Ministro Duarte Cordeiro. Tem a palavra, Sr. Ministro. Só um momento, Sr. Ministro. A informação que nós temos aqui na mesa, no alinhamento que tínhamos, era o Sr. Ministro intervir agora, mas é certo que temos também aqui a inscrição do Sr. Deputado Jerónimo de Sousa pelo PCP, Catarina Martins pelo Bloco de Esquerda, pelo PAN Inês Sousa Real e já agora também pelo LIVRE Rui Tavares. E, portanto, se entenderem bem, eu acho correto seja primeiro feita esta ronda pelos grupos parlamentares e, sendo assim, pedindo desculpa ao Sr. Ministro, damos a palavra ao Sr. ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Tem a palavra com as nossas desculpas.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Portugal pode ser um país desenvolvido, moderno, capaz de satisfazer as necessidades e corresponder às aspirações e anseios do seu povo e de contribuir para um mundo de paz, cooperação, progresso e justiça social. Portugal é um país com capacidades imensas, potencialidades e recursos que, devidamente aproveitados e enquadrados num projeto soberano de desenvolvimento nacional, poderia garantir hoje às jovens gerações um futuro melhor porque lutam e que têm a direito. Falta a Portugal vontade de concretizar uma política capaz de concretizar tal objetivo e de apontar ao povo e ao país o caminho a trilhar para alcançar aquele destino. Essa política existe. O PCP assume e não desistirá de afirmar e de se bater por ela. O país que hoje discutimos é um país marcado pelo domínio do grande capital e dos grupos económicos sobre a vida nacional, pela sua crescente apropriação da riqueza e dos recursos nacionais, por uma política claramente ao seu serviço. As consequências económicas e sociais desta realidade são dramáticas e estão à vista nas crescentes injustiças e desigualdades, no agravamento dos déficits estruturais que comprometem o futuro nacional, na negação de direitos por incapacidade dos serviços públicos em assegurar a resposta que os garanta, no contraste entre as portas giratórias entre as responsabilidades governativas e os grandes interesses económicos e as benesses dadas a esses mesmos grupos para que se acumulem lucros milionários e a imposição aos trabalhadores e ao povo de uma acentuada degradação das suas condições de vida. Tudo isto à margem e em confronto com a Constituição e os direitos e valores que ela consagra. Ninguém pode encarar com estranheza neste quadro o crescente descontentamento dos trabalhadores e do povo com um rumo imposto ao país pela ação dos grupos económicos e pelas opções do Governo. Se os grupos económicos aproveitam a situação, tal como antes aproveitaram a epidemia para aumentar preços, fazer aumentar os seus lucros, é compreensível que as populações expressem o seu descontentamento, como têm feito em inúmeras ações de luta contra o aumento do custo de vida, para que não sejam os mesmos de sempre a pagar. Se o Governo PS e o grande patronato recusam aumento de salários e pensões e impõem na prática as receitas estafadas da imposição da perda do poder de compra, da degradação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, é óbvio que cresce a luta nas empresas, nos locais de trabalho, nas grandes ações nacionais, como a que no passado dia 7 juntou milhares em Lisboa, exigindo aumento de salários e pensões e medidas de controlo e fixação dos preços. Se ao SNS continuam a faltar profissionais, equipamentos e organização para dar resposta às necessidades dos utentes, se na escola pública também se expressa a falta de profissionais, investimento e condições para assegurar uma educação de qualidade, capaz de garantir a formação integral das crianças e jovens de hoje, que serão as mulheres e homens de amanhã. É inevitável que os utentes, comunidades educativas, trabalhadores da administração pública, converjam na exigência de uma outra política que valorize os serviços públicos e reforce e qualifique a sua capacidade de resposta. As opções políticas do governo do PS agravam objetivamente os problemas e déficits estruturais do país, sacrificam os direitos dos trabalhadores e do povo e o futuro nacional em nome da satisfação dos grandes grupos económicos, dos grandes interesses económicos. Por isso, o PS não encontra verdadeira oposição por parte dos partidos da direita, ainda que procurem aproveitar-se do descontentamento popular que resulta das opções do governo e se dediquem a exacerbar a confrontação retórica com o PS, procurando ensinar divergências. A verdade é que PS, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal não têm alternativa a propor à política executada pelo PS, que tem como critério a satisfação dos grandes interesses económicos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o futuro de Portugal não se constrói com as opções da política direita, mas sim por uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que rompa com a dependência externa, a submissão às imposições da União Europeia, que assegure um caminho soberano de desenvolvimento nacional, de crescimento económico, de cultura, de justiça social, de apoios sociais encarados como realmente o são, direitos e não favores ou caridade para os mais desfavorecidos. Uma política alternativa de justiça fiscal, uma opção que impõe menos impostos para os trabalhadores, reformados e pequenos empresários, e que tribute, de facto, as grandes empresas e multinacionais, essas dos grandes lucros, que cada vez mais concentram a riqueza que tanta falta faz ao desenvolvimento do país. Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, isto é possível em Portugal. O PCP continuará a bater-se por essa política alternativa e a lutar pela criação de condições necessárias à sua concretização. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, permitam-me uma primeira nota sobre este debate. O Primeiro-Ministro informou há pouco o plenário, explicitamente, que recusava responder a qualquer dos 17 pedidos de esclarecimento feitos pelos deputados e deputadas de todas as bancadas parlamentares. E se alguém se regozijou com a forma como o Primeiro-Ministro mostra irritação com as perguntas do Bloco de Esquerda, pense duas vezes. Esta recusa em responder é o estado da maioria absoluta e ainda passaram pouco mais de 100 dias desde que o Governo iniciou funções. Senhoras deputadas, senhores deputados, ao tratar cada uma das dificuldades que o país atravessa como transitória, o Governo troca a ação pela reação e pelo esperar que passe. Enquanto isso, os problemas agravam-se. Há um ano debatíamos o Estado da Nação e o Bloco repetia o apelo que já tinha feito nos três anos anteriores. Investimento estrutural no Serviço Nacional de Saúde. O Governo respondia que com a pandemia em curva descendente tudo se resolveria. Em junho deste ano, quando as urgências entraram em ruptura, o Primeiro-Ministro garantia que passando o fim de semana tudo se resolveria. Poderia parecer apenas, e não seria pouco, um insulto aos profissionais do SNS, mas é também uma forma de governação, esperar que passe, e não há emergência que acelere o governo. As escolas estão a preparar o próximo ano letivo sem condições e sem professores. O governo achou que a solução seria manter tudo na mesma e obrigar professores doentes a dar aulas a dezenas de quilómetros de casa. As poucas medidas, decididas na 25ª hora, não resolverão nada. teremos ainda mais reformas antecipadas e menos professores.